Ponto de Encontro, a partir de agora, traz uma pauta muito importante que fala sobre orforgliprona, o novo medicamento por via oral que promete acabar com a obesidade. Tudo leva a crer que a próxima medicação para o tratamento da obesidade a ganhar as farmácias mundo afora será o orforgliprona. O remédio pertence à classe dos análogos do GLP-1 de Ozempic e Mounjaro. Sobre o assunto, nós vamos falar com uma especialista no assunto, doutora Silka Rodovalho, que é endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Doutora Silka, bom dia.
Bom dia, Jair, e bom dia a todos os ouvintes.
Doutora, antes de mais nada, obrigado por nos atender e falar sobre esse assunto, que é a sua especialidade, não é? E queria iniciar perguntando quais foram os principais resultados dos estudos clínicos mais recentes com a orforgliprona no tratamento da obesidade.
Então, Jair, nós estamos aí com essa novidade no mercado, né? E eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês hoje. E essa é uma novidade porque nós sabemos que já existe uma série de medicamentos baseados nessa molécula chamada GLP-1, só que nós tínhamos ela só na apresentação subcutânea. E agora nós temos na apresentação oral. E é essa que foi a grande diferença desse novo medicamento. E nós já tínhamos dados mostrando que essa medicação é extremamente efetiva para os pacientes que têm diabetes. E agora nós temos dados recentes relacionados com a medicação, o orforgliprona, com a obesidade, mostrando que os pacientes que usaram a dose maior dessa medicação tiveram perdas de peso que chegaram a 10% do peso corporal. E isso é um resultado inédito, né? Com medicamento em forma de comprimido, o que traz uma praticidade no uso, porque é um comprimido que vai ser ingerido e que vai ter um efeito aí durante 24 horas. E esses resultados, tanto para o diabetes quanto para a obesidade, são extremamente relevantes, né, em relação ao tratamento para essas duas comorbidades que andam muito juntas.
Muito bem. Doutora Silka, a eficácia é comparável ou superior à de outros análogos também do GLP-1 já disponível no mercado no Brasil?
A eficácia, ela é muito parecida com outros análogos, né? Então, ela não tem uma grande superioridade de eficácia, mas muito mais da comodidade de você poder fazer uma medicação por via oral, que é normalmente o que os pacientes gostam mais, né? Porque existem essas medicações na apresentação subcutânea, que você faz todos os dias, e na subcutânea que você faz uma vez na semana, que são os análogos de GLP-1 à base de liraglutida e semaglutida. Agora, esse novo peptídeo, que é uma molécula pequena, peptídeo, é como nós médicos chamamos essa nova medicação. E ela tem essa questão interessante de ser um comprimido. Então, essa é a grande novidade, e o efeito na perda de peso foi extremamente interessante. Então, nós podemos usar em pacientes que têm diabetes, pacientes que têm obesidade, e tratá-los com um medicamento só oral.
Perfeito. Falando em efeitos, há efeitos colaterais já identificados?
Sim, os efeitos, ele também ser uma medicação à base de GLP-1, os efeitos acompanham aquilo que a gente tem visto nessas outras medicações, que são principalmente os efeitos gastrointestinais. Então, nós temos efeitos em aumento um pouquinho da náusea, aumento da lentificação do trânsito intestinal, podendo levar tanto a uma obstipação intestinal, né, que é o intestino preso, como também um pouco de diarreia. Mas são efeitos já conhecidos, efeitos que o paciente se adapta ao longo do uso dessas medicações. E assim aconteceu também com esse novo medicamento. Então, nada em que a gente precise se preocupar tanto para uma medicação que vai ter um efeito de baixar a glicada, que é um dos exames que a gente faz para acompanhar o diabetes. E naqueles que vão usar a dose maior, que é de 36 miligramas, mais da metade dos pacientes perderam mais de 10% do peso corporal.
Perfeito. Já há dados sobre a manutenção da perda de peso após a suspensão do medicamento?
Não, esses dados ainda não existem. Nós estamos agora trabalhando mais para avaliar a eficácia dessa medicação. Mas eu acho que o acompanhamento tanto do diabetes quanto da obesidade é um acompanhamento crônico. Então, os pacientes precisam de medicamentos a longo prazo. Então, olha que interessante que pode ser. Nós podemos, talvez, começar essa medicação já logo no início do tratamento daqueles pacientes que têm sobrepeso e obesidade, que também têm diabetes, e podemos continuar eles, né, por um tempo indeterminado, acompanhado, lógico, talvez de novas outras medicações. Aqueles que fazem a injeção subcutânea, talvez possam migrar, né? Eles fazem o um tratamento com a injeção subcutânea, que muitas vezes tem um efeito um pouquinho maior em relação à perda de peso, principalmente se a gente está falando da tirzepatida, conhecido, né, com o nome comercial de Mounjaro, e depois nós podemos passar por uma droga oral para manutenção do tratamento. Então, eu acho que são muitas possibilidades que a gente tem no tratamento dessas duas condições e que tem tido muito mais praticidade. Ela tem trazido um controle, uma segurança, uma eficácia com mais praticidade para o uso contínuo.
Esse medicamento e os seus similares ou anteriores, eles são indicados para que perfis de pacientes de forma mais prioritária, doutora?
Esses medicamentos têm a indicação para o paciente que possui diabetes tipo 2, e isso ele pode usar desde o começo do diagnóstico do diabetes tipo 2, ele pode continuar com esse tratamento por toda a vida. E pacientes que apresentam sobrepeso com comorbidades associadas, então alguém que está acima do peso e é hipertenso, diabético, outras condições de saúde, e até mesmo para tratar obesidades com paciente com índice de massa corporal acima de 30. E a gente sabe hoje, né, Jair, que nós temos uma grande quantidade de pessoas com sobrepeso e comorbidades associadas, pessoas só com obesidade, e 10% aí da nossa população tem diabetes do tipo 2. Quase 50% da nossa população está na faixa de sobrepeso e obesidade. Então, é uma gama muito grande de pacientes que poderão se beneficiar dessa medicação de uso oral.
Doutora, pacientes com histórico de problemas gastrointestinais toleram melhor essa formulação oral em comparação às injetáveis?
Olha, depende muito das comorbidades, gastrointestinais, dos sintomas gastrointestinais, né? Se o paciente já tem algo, mais severo, por exemplo, um refluxo gastroesofágico muito intenso, talvez ele não vai tolerar tão bem assim a medicação. Mas isso não representa uma contraindicação ao tratamento. Comparado, não tem um estudo ainda que a gente compara a medicação oral, né, o orforglipron, com a outra medicação semaglutida que a gente já tem no mercado, que também é de apresentação oral. A gente espera, na prática, entender melhor como é que vai funcionar esses efeitos colaterais quando a gente usar as duas medicações.
Crianças e adolescentes com obesidade podem ser beneficiados agora ou mais à frente?
Eu acho que mais à frente, quando a gente tiver os estudos focados nesse grupo etário, que apesar de estarem aumentando, né, o número de crianças e adolescentes com obesidade e também com diabetes do tipo 2, ainda faltam dados para que a gente comprove segurança nessa faixa etária. Então, eu acho que isso vai ficar para um futuro e a gente espera que seja um futuro bem próximo, né, Jair?
Esperamos, né, doutora? Aliás,
Esperamos.
eu pergunto, a via oral facilita a adesão em comparação às injeções semanais?
Eu acho que sim, porque é sempre aquela sensação que você não está injetando alguma coisa. Muitos pacientes têm um pouquinho de restrição do uso de agulhas e seringas, apesar da gente hoje ter as canetas que são extremamente fáceis de serem utilizadas, mas a impressão é que a maioria das pessoas preferem uma medicação oral em forma de comprimido. E aí eu acho que é por isso que vai facilitar muito a adesão ao tratamento.
O risco de abandono do tratamento diminui com a facilidade do uso oral, ou seja, da pessoa permanecer ali, né, pontualmente tomando o seu medicamento?
Eu acho que sim, eu acho que isso facilita muito a manutenção a longo prazo das medicações, mas eu acho que nós temos hoje diversos grupos, né, de pessoas e diversas opções, vamos ter, né, num futuro bem próximo, diversas opções do tratamento, e eu acho que aí a gente vai entender melhor e conseguir individualizar para qual paciente a gente vai dar a medicação injetável e para qual paciente vai se adaptar melhor com a medicação oral. Eu acho que isso, assim, a gente vai ganhar experiência, né, para poder responder a esse seu questionamento.
Doutora Silca, quando se espera que a orforglipirona esteja disponível no Brasil?
Esses estudos estão finalizando, né, sendo finalizados, então nós tivemos esse resultado aí desse estudo para obesidade agora recentemente no Congresso Europeu de Diabetes. E nós esperamos que isso venha logo para o Brasil, mas tem todo um trâmite legal, né? A Anvisa precisa fazer a aprovação e a empresa que fabrica esse medicamento está com disponibilidade para que ele seja lançado no Brasil. Então nós esperamos que isso aconteça no próximo ano. E torcemos para que haja uma aprovação, da Anvisa para beneficiar os pacientes com diabetes e com obesidade.
Já há alguma informação sobre valor e própria competição com relação aos outros medicamentos, análogos ao GLP-1?
Jair, não temos ainda essa informação, né? Porque o processo precisa ser autorizado pela Anvisa e aí sim começa a se discutir valores e como eles vão fazer essa comercialização do produto. Então ainda não temos esses dados em mãos.
Considerando a alta prevalência da obesidade no Brasil, e é um problema mundial, mas no Brasil também, né? Espera-se um impacto na saúde pública, né? Qual é a expectativa?
A gente sempre, uma das grandes discussões dessas medicações à base de GLP-1 é porque nós temos aí uma eficácia muito grande nos tratamentos, uma segurança nos tratamentos, quer dizer, efeitos colaterais mínimos e com efeitos benéficos em várias outras questões de saúde, como a doença renal, a doença cardiovascular, a apneia do sono, entre outras, mas nós não temos ainda um quesito básico que é a acessibilidade dessa medicação para todos os pacientes, né, que sofrem de diabetes e obesidade. Então, eu acho que nós vamos ter que discutir essa questão, né, para que isso seja mais acessível a toda essa população. Isso não é uma questão só no Brasil, nós enfrentamos isso no mundo inteiro, né, em todos os países. Nós temos essa dificuldade de acesso. Mas eu entendo que a chegada de novos produtos, a entrada de novas empresas fabricando esses produtos, isso vai facilitar muito a acessibilidade para todos. E esperamos que, né, esse novo arsenal medicamentoso possa chegar ao SUS com a maior rapidez possível, porque nós temos uma grande, como você falou, né, uma grande demanda, porque nós temos uma doença em ascensão, um problema de saúde que vem aumentando dia a dia. E aquilo que a gente comentou anteriormente, não só na população adulta, mas também em crianças e adolescentes.
Doutora Silca, qual é o potencial de impacto na prevenção do diabetes tipo 2 em pessoas com obesidade?
Olha, pacientes com diabetes, quase 80% deles possuem também obesidade, estão com sobrepeso ou obesidade. Então, se a gente corrige o fator obesidade, nós vamos estar atingindo uma grande porcentagem dos nossos pacientes. Não vamos dizer que nós vamos curar ou evitar completamente o diabetes, mas nós podemos controlar, né, muito bem aqueles que já estão diabéticos, e os estudos mostram que quando a gente usa esses medicamentos só naqueles que têm obesidade, a gente e têm pré-diabetes, quando eles começam os estudos, a gente consegue prevenir de 20 a 30% a evolução do pré-diabetes para o diabetes. Então, são dados extremamente interessantes. Nós não temos ainda todos os dados em relação a essa nova molécula oral. Eu estou falando de maneira mais geral em relação aos análogos de GLP-1.
Perfeito. Para encerrar,
Sim.
os endocrinologistas veem o futuro do tratamento da obesidade com a chegada desse novo medicamento oral. E também, claro, como a ciência não para nunca, cria-se uma expectativa de um futuro até mais rápido nesses tratamentos, né?
Sim, nós estamos com um arsenal muito grande de novos medicamentos chegando, e também o que a gente tem visto é que esses medicamentos também têm possibilitado uma eficácia muito maior. Então, se a gente. O parâmetro que nós usamos hoje para controle do diabetes é um exame que se faz no sangue chamado hemoglobina glicada, cujo valor tem que ficar menor do que 7 para que a gente tenha um diabetes bem controlado. E com essas novas medicações, a gente está conseguindo controles menor do que 6,5, 5,5. Quer dizer, a hemoglobina glicada está voltando para níveis não diabéticos. A pessoa continua tendo o problema de saúde e diabetes, mas ela passou a ter um controle muito melhor do diabetes, avaliado pela hemoglobina glicada. Então é uma expectativa grande, uma expectativa não só pelo controle do diabetes, mas também pelas outras comorbidades associadas ao quadro de diabetes.
Perfeito. Doutora Silca, muito obrigado. Doutora Silca Rodovalho, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo, falou conosco sobre a chegada, a expectativa, né, de um novo medicamento por via oral que promete acabar com a obesidade. É orforgliprona, né? Doutora, muito obrigado. Mais algo a acrescentar? Fique à vontade.
Olha, agradeço muito ao convite de vocês e à sua audiência. Eu entendo que nós estamos num outro patamar do tratamento do diabetes e da obesidade, e o que a gente espera é que isso realmente seja acessível à nossa população. Quando a gente fala nesses novos medicamentos, nós estamos falando de tratamento de diabetes e obesidade, e logicamente nós precisamos ainda continuar no trabalho de prevenção de obesidade e de diabetes, né, que são coisas diferentes, mas nesse momento nós temos medicamentos com eficácia e segurança para tratar pacientes que já têm essas doenças estabelecidas.
Para quem ouviu o programa e não tem problema de diabetes, nem tipo 1, nem tipo 2, né, nem obesidade, e ouviu várias vezes aqui na nossa conversa o termo GLP-1, seria importante explicar, doutora, né, a base desse conceito, né, o que é que significa, não é?
Sim. GLP-1 é um hormônio que nós naturalmente produzimos no nosso intestino e que o local principal de ação dele, além do intestino, é o nosso cérebro. E principalmente em lugares do nosso cérebro que nós desenvolvemos aquela sensação de saciedade quando nós nos alimentamos. Chega aquele momento que a gente fala, né, agora para, não quero comer mais, já estou saciado. Então, esse hormônio GLP-1 foi modificado de forma que ele tenha um efeito extra na questão da saciedade. Então, isso faz com que a gente pode comer uma quantidade menor de alimentos, com certeza de menor caloria, e isso ajuda muito na questão do peso. E além disso, esse hormônio produzido no intestino também estimula a produção natural de insulina pelo pâncreas. Então, por isso também ele tem efeito no diabetes. Então, você percebe que é um hormônio natural que foi modificado, né, para se tornar uma medicação, mas que por isso tem efeito nessas duas questões, diabetes e obesidade, por aumentar a produção de insulina natural pelo pâncreas e por estimular centros cerebrais que vão controlar mais a nossa fome, diminuir a nossa fome e aumentar a saciedade. Por isso que é uma medicação extremamente interessante para esses dois grupos de pacientes, que normalmente andam juntos, né? Como eu falei anteriormente, 80% dos pacientes hoje com diabetes também têm sobrepeso e obesidade. Então, acaba com a questão é que nós temos uma medicação que atua em dois pontos sensíveis no nosso organismo que vão levar ao tratamento tanto do diabetes quanto da perda de peso.
Perfeito. Doutora, muito obrigado. Bom trabalho. Doutora Silca Rodovalho, que falou conosco, direto de São Paulo, é isso?
Isso, direto de Campinas, onde eu estou hoje, né, trabalhando.
Muito obrigado. Ótima terça. Bom trabalho.
Um abraço para todos vocês. Muito obrigada.